Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Biscoiteiras, esse podcast que a gente acompanha toda essa maravilhosa temporada de premiações. Estou aqui com as biscoiteiras de sempre, eu sou a Larissa Padrão, estou aqui com Camila e Carissa. Vem aí, oi aí, meninas.
Oi, gente.
Olá.
E hoje estamos com uma convidada muito especial, que é a Renata Boldrini. Renata, muito obrigada por ter aceitado. Você quer dar um oi aí, falar onde a gente te encontra? Acho que todo mundo já sabe, mas é bom reforçar.
Obrigada pelo convite, finalmente conseguimos, né? Depois de muitas tentativas, conseguimos reunir as quatro aqui pra gente falar. E acho que vai ser bem bacana. Eu que agradeço o convite. Quem não me conhece pode conhecer um pouquinho ali no meu Instagram, @RenataBoldrini, ou me escutar na rádio, JBFM, na Rádio Cidade, no Telecine, ou na ingresso.com.
Muitos lugares que eu ouvi a Renata. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá aí, a gente sempre fala um pouco dele em cada programa, mas hoje é um programa especial sobre esse assunto, que é a representatividade, né, feminina nessa temporada de premiações, especialmente no Oscar, né? A gente, por mais que ainda tenha aí um longo caminho a seguir, vamos entrar em detalhes, mas a gente tem um ano recorde aí, só dos indicados ao Oscar. Esse ano nós temos 70 mulheres em 76 indicações, isso é um recorde da academia. Pela primeira vez na história a gente tem duas mulheres indicadas ao prêmio de direção, que é a Emerald Fennell e a Chloe Zhao esse ano. Então estamos conseguindo finalmente alcançar um pouquinho mais de espaço. E esse ano aí de uma maneira recorde, e estamos aqui para falar sobre isso. E é muito legal convidar a Renata, porque agora eu vou fazer um momento chat. A gente vem falando que representatividade é importante, porque a gente precisa se ver. E a Renata, quando era adolescente, que não faz tanto tempo assim, tá, Renata? Não se sentindo mal. Eu vi ela na TV e eu ficava super feliz, que era algo que eu queria fazer um dia, falar sobre cinema publicamente. Normalmente a gente só vê homem, né? Não é só quem faz cinema, mas na crítica também, né? No jornalismo de entretenimento, aí a gente só vê homem. E eu vi a Renata e ficava feliz de ver que um dia pode ser eu falando sobre cinema publicamente.
Olha que legal. E aí, chegou esse momento, viu?
Chegou, pois é. Então é possível.
Mas era mesmo, era um lugar muito, muito difícil de entrar, né? A mulher realmente... Tanto que eu mesma, quando eu fui fazer teste para o Telecine, mais de 20 anos atrás, a vaga era para homem, né? Nem era para mulher. E aí fizeram um teste para apresentador com vários, assim, dezenas de homens, nenhum. Eles conseguiram enquadrar, assim, conseguiram achar o perfil para o programa e aí resolveram abrir, assim, para dar uma... Entre um momento e outro, abrir para mulher, para poder ver se aparecia alguém. E aí, graças a Deus, apareceu eu, né? E aí, eu, ainda bem. Mas era uma vaga para homem, que realmente era bem mais difícil. Era um caminho. Hoje em dia é muito mais tranquilo, né? O caminho está aberto aí para todas nós, ainda bem.
Pois é, eu e a Camila, a gente faz parte aí de um coletivo, que é o Elviras, que é um coletivo com mais de 100 mulheres da crítica de cinema. Estamos ampliando. A gente viu quando a gente vai aceitar mais membros, a gente precisa se organizar, mas vamos conseguir finalmente. Mas é algo assim, é algo difícil mesmo, né? A gente, por mais que a gente esteja lá mais de 100 membros, mais pelo Brasil inteiro, algumas estão até no exterior, mas a gente vai para cobrir festival, a gente vai cobrir premiação e a gente vê que a gente ainda é minoria ali, né? A gente ainda, normalmente, a gente tá na fotinha, assim, os jornalistas tem duas mulheres e 15 homens, né?
É, verdade. Tá mudando, imagina, gente. A gente já consigo ver, hoje em dia eu via pras cabines que eu ia anos e anos atrás, eu era uma das poucas mulheres, realmente, que frequentavam a cabine, né? É, tinha meia dúzia de gata pingada. Agora, você vê que tem, nos últimos anos, eu tenho percebido um aumento realmente bem significativo de mulheres falando sobre cinema. Não digo nem só sobre crítica, porque crítica realmente é, ainda assim, ainda é mais difícil na área de crítica de cinema, mas de reportagem, né? Ou escreve para blog, ou para né, em redes sociais e tal, mas para os grandes veículos ainda, a grande massa ainda é de homens, infelizmente.
E quando a gente pensa nisso, para pesquisadores também, ainda tem mais homem, pelo menos aqui no Brasil ainda tem, mas eu vejo também que tem muita mulher que está fazendo pesquisa de mestrado, doutorado, e que está publicando, assim, sobre cinema. Mas quando a gente pensa em realizadoras, e eu digo isso pelo meu caminho, minha trajetória, né? Assim, eu como roteirista, por exemplo, existe, mas existe um número muito maior de mulheres desempregadas do que de homens, assim. É muito engraçado o quanto, no meu caso, a maioria dos trabalhos que eu consigo, aí é uma coisa bem curiosa, são para seleções onde existem equipes de roteiristas que prezam por diversidade. Então, já são seleções onde pensam em em ter mulher, em ter negro, em ter LGBT. Já aconteceu muito, e eu já vi muito com outros colegas, de existir seleção para roteirista, e eu digo isso porque é o que eu posso falar com maior propriedade. Mas sei de outras histórias, assim, por exemplo, amigas diretoras de fotografia, que têm muita dificuldade de conseguir trabalho, porque ainda existe muito essa coisa de que direção de fotografia é algo para homem e tal, e que eu vejo que está melhorando com o passar dos anos, assim, mas que ainda, pelo menos quando a gente pensa no Brasil, ainda é baby steps, sei lá, assim, sabe? A gente tem que ir cavando para criar um espaço, porque, enfim, ainda é difícil, né? Eu acho que é muito importante ter essas coisas, por exemplo, como eu disse, existem seleções que são assim, com essa coisa de, prioridade para mulheres, para negros, para LGBTs, indígenas, enfim. Porque é impressionante como a maioria, sabe? Eu já fui para um monte de seleção que fica entre mim e um homem branco. E aí, assim, você fica, ok, vou perder a vaga para o homem branco, gente. Eu sei que eu vou perder a vaga para o homem branco. Às vezes você não perde, mas em geral você já vai com aquela coisa assim, ai meu Deus, terminou entre mim e um homem branco, eu vou perder a vaga.
Que absurdo, né, gente? A gente tem que passar por isso, né? Que loucura isso. Mas é a realidade mesmo, nem é só aqui no Brasil não, isso é no mundo todo, né? Isso nessa área de cinema especialmente.
Eu até tenho um vídeo sobre isso e como isso reflete, né, como a gente estava falando assim, do quanto a representatividade importa, né? Acho que por a gente vê, por exemplo, principalmente nesse mundo mais nerd, né? Se fala sobre filmes de super-herói, esses filmes mais grandes blockbusters, assim, a gente tem uma grande maioria de público também, né? De homem. Como eu sempre falei sobre cinema publicamente, sempre fiquei atenta, assim, a essas estatísticas e tudo. E mesmo eu sendo mulher, mesmo eu trazendo muita sobre representatividade, em todos os canais por onde eu passei, assim, que eu consigo medir, assim, 70, 75% do público que ouve eu falando sobre cinema é homem normalmente, né? Então, a gente vê que a representatividade importa por isso, né? Se a gente vê mais mulheres.
Mas acho que isso talvez comece a virar, né? Agora. Porque você vê que as mulheres estão em produções hoje em dia, elas estão diretoras, né, dirigindo produções e franquias que até então eram exclusivamente de homens, independente se o personagem era feminino ou masculino, era homem que tinha que dirigir, porque mulher não podia dirigir filme de super-herói, mulher não entende filme de ação, mulher não sabe fazer filme de ação. Então, e isso vem mudando. Você pega a Capitã Marvel, que foi a primeira heroína, né? Que primeira mulher, né, que ganhou um filme solo, né, que ganhou uma heroína, que ganhou seu primeiro filme solo e tal. Então, assim, a primeira personagem feminina do universo Marvel, né, que conseguiu ganhar seu filme solo. E assim foi com outras franquias, né, como a Fênix Negra, no X-Men, e a gente vê Mulher Maravilha. E isso com uma bagagem de né, mulheres por trás disso também, dirigindo. Então, eu acho que isso, com o tempo, começa a se mostrar, mostrar para o mundo que as mulheres têm a capacidade impressionante de fazer qualquer gênero, né? Você vê a Patty Jenkins aí, o que ela faz com Mulher Maravilha, é impressionante. É um fenômeno de audiência, de crítica, de público, de faturamento. Então, e a bichinha pequenininha, ó, arretada pra caramba, ela mete medo em todo mundo, sabe? Então, acho que isso vai começar a mudar. Eu acho que a cabeça tá começando a se transformar um pouco nesses grandes estúdios, né? A Disney tá muito atenta a isso, que é importantíssimo, porque uma vez que a Disney abre esse portal, aí é manada, né? E vambora todo mundo, assim, porque era importante a Disney abraçar essa causa. E a Disney está cada vez mais abraçando esse tipo de comportamento, né? Então, eu espero que em breve a gente possa chegar ali, ó, ficar junto com eles, né?
Eu acho que também é muito, assim, a gente vê o privilégio das atrizes e elas usando isso em favor dessas vozes, né? A Brie Larson querer que seja uma diretora mulher, né? E ela é uma atriz vencedora do Oscar, provavelmente tem um salário alto, né, que pode escolher a diretora que ela quiser, ela tá num momento muito bom. A gente tem, né, a Reese Witherspoon, que não faz filme de herói, mas ela faz produções na TV, onde ela consegue colocar, né, mulheres, colocar um elenco com mais de uma personagem mulher, já é algo assim que anos atrás seria impensável, né? Tanto é que quando teve o Me Too, eu vi muitas atrizes falando que nunca tinham feito um filme com mais de duas personagens mulheres, onde atrizes assim que disseram que pela primeira vez elas fizeram amizade na indústria, né? Então, acho que é muito também de usar o privilégio, né? A gente vê a Jessica Chastain, né? Então,
elas, como elas hoje também não são apenas, né, as estrelas, elas são as produtoras desses filmes também, muitas vezes. Então, elas fazem questão de não só ter outras atrizes no elenco, mas da equipe dos bastidores ser também de mulheres, né? Tem muita mulher atrás nos bastidores. A Reese Witherspoon é uma. Ela traz uma mulherada no staff dela, de equipe de elenco, não só de elenco, mas, né, de equipe técnica e tal, que é incrível. Então, isso é importante, porque elas tomaram para si, realmente, a partir desse momento, né, do movimento, né, Time's Up, Me Too e tal, as mulheres começaram a tomar as rédeas e tomar forte mesmo, de falar, bancar o negócio, se não for, eu não faço, se eu não for ganhar igual o fulano, não faço, bota a boca no trombone, e fica todo mundo meio que com medo, assim, porque, né, porque hoje em dia tudo ganha uma repercussão gigantesca, né, aí pô, o cara vai peitar um negócio desse? Não, vai baixar a guarda e vai falar, não, beleza, vamos lá, vamos fazer o que você quer. Então isso é muito importante, esses movimentos foram fundamentais para essa virada de consciência.
E acho que pensando na Reese Witherspoon, uma coisa que eu acho muito interessante é que ela começou a produzir e ela começou a levar outras atrizes a fazer a mesma coisa, criar as próprias produtoras e a tentar botar mais mulheres na frente das câmeras, adaptando histórias de mulheres, porque ela também faz isso. Pegam livros e narrativas que já são escritas por mulheres e aí são histórias onde, geralmente, as mulheres são protagonistas. Então, você vê que ela já começou a trabalhar junto com a Jennifer Aniston, que, inclusive, nem queria voltar para a televisão, mas foi. E está aí produzindo coisa também. E sendo produtora, né, da própria série que elas estão fazendo, The Morning Show. Você vê que teve toda a coisa com a Nicole Kidman e vai ter outro projeto já, tá aí em produção, né? Mas a gente teve a pandemia, então sabe-se lá quando é que isso vai ver a luz do dia. Acho que não vai demorar muito porque voltaram a trabalhar, né? E lá estão vacinando já com uma certa rapidez. E também a Kerry Washington. Enfim, é um movimento dela mesmo. Assim, e não necessariamente é só pra ela atuar. Porque você pega um filme como Garota Exemplar, que ela botou, que é outra atriz que tá ali na frente das câmeras. Mas é isso, é botar a voz de uma roteirista, que é, né, uma mulher, e botar outras atrizes pra trabalhar. E outra coisa é que, assim, a gente está falando disso, e a Renata falou, né, desses filmes de super-herói, e a Chloe Zhao, né, que tá aí indicada a
luxo
vários
essa
prêmios
mulher, né?
Do Oscar, sim, ela tá aí, né, pra dirigir filmes da DC.
Ela vai. É a bichinha pequenininha e ela, né, poder só. Ela, assim, eu acho que a gente ainda não tem, né, o prêmio do Directors Guild, que vai ser agora no dia 10, mas se ela levar esse prêmio, já sei que o Oscar é dela, assim, já tô contando que essa mulher vai sair dali com o Oscar na mão.
Ou mais Oscar, né?
Eu só sei que ela perder, eu só sei que ela perder se eu tô aí no Emerald Fennell, não aceito ela perder.
Não.
Assim, exatamente, eu sei que perca pra ela, mas eu acho difícil, né, porque até porque é favorita e tal, então eu creio que seja, que esse ano a gente vai ter, felizmente, enfim, mais uma, né, mais uma ganhadora de Oscar, mais uma mulher ganhando o Oscar de melhor atriz, além da Catherine Bigelow. Então,
e vai ser a primeira, não, assim, a expressão que eles usam, não branco, eu acho péssima, né, porque só todo mundo que não é americano com americano é não branco, né, mas enfim, ela vai ser a primeira mulher não norte-americana, branca, né, porque ela é asiática. Ela já tá batendo vários recordes, né, esse ano ela tá indicada 4 vezes, porque ela tá indicada a direção e a roteiro, mas ela também é produtora, então se o filme ganhar melhor filme, eu gosto, também é dela, E ela também é montadora, e o filme também está indicado à montagem. Então, ela é a mulher mais indicada numa mesma edição do Oscar, assim, na história. História é
essa é a vantagem de você fazer. A vantagem de você fazer um filme independente, né? Um filme menor, independente, que você tem que fazer tudo. Aí você chega no Oscar, você também ganha tudo, né?
Nossa.
É, a pessoa faz tudo no set.
E esses dois filmes, o Bela Vingança e o Nomadland, a gente está falando das mulheres produtoras, são produzidos por atrizes conhecidas, né? A Margot Robbie e a Frances McDormand, né? São atrizes que deram o seu nome, né? A Margot Robbie, ela nem tá atuando no filme, né? E a Frances McDormand provavelmente não ganhou nada para fazer o Nomadland, né? Então, só ela e o David Strathairn, acho, são atores profissionais, né? Atores mais conhecidos no filme. A Chloe Zhao não costuma trabalhar com atores conhecidos, né, nos filmes dela. Então, é interessante isso também, né? De ver a Frances, ela tem aquela cláusula no contrato, né, do Inclusion Rider, né, de querer inclusão nos sets onde ela trabalha. Ela tem poder para isso, né? Quase 40 anos de carreira, quase, né, em Hollywood. Pode ganhar o terceiro Oscar de produção. Ser produtora do filme, né? Ou atriz, vai que dá alguma zebra. Mas, enfim, né? Ela é interessante ver isso também se concretizando no cinema, né? E a Regina King também, que outro nome.
E a Frances McDormand é uma dessas que ela usou o discurso, né, do último Oscar que ela ganhou, foi ano retrasado, ou tem 3 anos? Ou 3 anúncios com o filme? Então não tô lembrando agora, mas tem 2 ou 3 anos aí.
Foi 2018?
Acho que foi 2018.
O filme é de 2017, a cerimônia foi em 2018.
Então, 3 anos aí, então, né? E quando ela ganhou esse Oscar, né, que foi o segundo já Oscar, né, dela como melhor atriz, ela falou, né, sobre isso, e isso levantou muito esse assunto, né, na indústria na época. Então, eu acho que o Oscar, ele é muito importante para isso, para despertar essas ondas, assim, né? Eu acho que esse Oscar vai ser muito importante, assim. Acho que o que aconteceu muito esse ano é, a gente falando de um prêmio da indústria, né, e aquilo que a gente falou, quanto mais dinheiro, né, quanto mais indústria, menos representativo costumam ser os sets, né, ali no cinema independente a gente tem um pouco mais de representatividade, né, porque eles são mais baratos. E nesse ano, né, por mais que seja um prêmio da indústria, são filmes mais baixo orçamento, assim, para os nossos padrões brasileiros ainda são altíssimos, mas para os padrões deles, são filmes de mais baixo orçamento que estão concorrendo, né, porque por causa da pandemia, né, muitas produções se travaram, ou muitos filmes estão segurando para fazer seu lançamento. Então, eu acho que isso também trouxe um pouco da diversidade, né, o fato da gente ter filmes mais um pouco mais de baixo orçamento aí na disputa. E eu espero que isso sirva como um start, assim, as pessoas veem, por mais que tenha sido por um motivo do mundo caótico, mas espero que sirva pelo menos para as pessoas verem que, ok, filmes dirigidos por mulheres, filmes protagonizados por mulheres, enfim, filmes com mulheres em diferentes papéis que estamos acostumados, também dão público, também ganham prêmios, também geram crítica positiva, também chamam atenção, né, porque é isso que chama... Isso é o que chama os produtores da indústria a querer investir, né?
Esse ano foi atípico e por isso a academia abriu essa exceção, né? De permitir que filmes de streaming ou filmes que foram direto para VOD, qualquer coisa assim, se candidatassem ao Oscar. Mas eu acho que isso já vinha também sendo, de toda forma, testado, né? Antes, quando você vê Roma, quando você vê filmes assim, né, completamente autorais entrando, chegando Oscar, Parasita no ano passado, filmes tão que jamais eu poderia imaginar, sabe, Bong Joon-ho jamais poderia imaginar lá no Festival de Cannes, que o filme dele ia ganhar um Oscar de melhor filme e tantos e outros, né? Então, assim, eu acho que isso também a academia já está conseguindo olhar um pouco mais, a expandir um pouco essa diversidade. Eles mesmos estão fazendo campanhas, né, para isso já há uns 2, 3 anos, desde essa história do, né, do Oscar So White também, e dessas campanhas de inclusão aí, de Me Too e Time's Up, que a própria academia vem abrindo um pouco a cabeça para poder permitir que haja mais diversidade de gêneros também, de tudo, né, de todo tipo de história ali, né, de narrativa dentro do Oscar, tanto que eles passaram a convidar outras pessoas, convidar atores, diretores, montadores, profissionais da indústria fora do mercado americano, fora, sem ser dos sindicatos, né, porque ainda é uma grande maioria, os sindicalizados, né, são a grande maioria dos votantes ainda na academia, mas a academia já passou a convidar dezenas de pessoas fora desse eixo, né, que gente da Ásia, da Europa e tal. Então, a tendência é que isso realmente consiga abrir um pouco mais. Mas, assim, o fato da pessoa ser indicada como a melhor diretora e tal, o que acontece é que quando você submete o seu filme, né, as diretoras vão lá e submetem os seus filmes. E aí, só que na escolha, nessa escolha dos principais indicados, né, nessa seleção, nessa pré-seleção, é a categoria que vota na categoria, né? Então, quem faz essa pré-seleção são os diretores que fazem do de direção, ator que faz de ator e tal, né? As categorias dentro das pessoas que fazem parte da academia é que escolhem os indicados. Então, eu fico pensando, assim, hoje tem mais mulheres, tem muito mais mulheres dentro dessas categorias, inclusive ali, né, dentro de direção, ali. Elas precisam fazer o dever de casa também, de votar em filmes de mulheres, entendeu? Porque, assim, não adianta, se elas não votarem, não escolherem esses filmes, que não é academia, uma entidade, uma pessoa que decide quem serão os indicados em cada categoria. São os representantes da academia, né? São os votantes. Então, se as mulheres que estão lá não fizerem esse dever de casa também, de, sabe, fazer um esforço para levar, claro que não é um filme que não é bom, um filme que não... Mas nem chega lá, né? São muitos filmes que participam dessa seleção. Você já está ali, mais ou menos, numa seara e que você podia tentar optar por um filme com mulher na direção, né? Ou dirigindo, ou atuando, ou com fotografia, ou como qualquer categoria. Então, assim, as mulheres precisam, né, também fazer um pouco esse papel lá dentro de prestigiar o cinema feminino.
Mas é uma coisa interessante que eu sinto que ainda existe muito. Na verdade, são duas coisas. Uma é que, por mais que eu acho que muitas mulheres estão vendo mais filmes dirigidos por mulheres, eu acho que, inclusive, depois de todo esse movimento, falando de público em geral, existe esse movimento de assistir 52 filmes que sejam dirigidos por mulheres, né? Pelo menos um filme por semana que seja dirigido por mulher. Eu acho que algumas pessoas dentro do público já estão tentando ver mais filmes dirigidos, né, por mulheres. Mas eu acho que, dentre as realizadoras, sabe, eu acho que esse movimento começou a existir, mas ainda existe não só uma distribuição muito maior, né, e uma renda para marketing e divulgação muito maior dos filmes que são dirigidos por homens, mas existe uma questão de costume, sabe? Se a gente... E aí é onde entra também uma outra discussão que eu tenho muito, é de que existe uma questão do olhar. A gente é educado para gostar de cinema através de um olhar que, ok, o que é feminino e masculino é totalmente uma construção social. A gente sabe que gênero é uma construção social, mas a gente acaba sendo condicionado a ter esse olhar, com muitas aspas, tá? Masculino. Mas, assim, na verdade, é esse olhar que vem de uma hegemonia do homem. O que é que a gente estuda como os grandes cineastas? São homens, sabe? É a mulher geralmente sendo objetificada, sendo fetichizada. E, enfim, tudo que vai daí em diante, sabe? Então, a gente se acostuma a priorizar esses filmes também. Então, eu acho que até essa coisa de assistir mais filmes que sejam dirigidos por mulheres e, dentre os votantes da academia, que são mulheres, votar em outros filmes dirigidos por mulheres, existe uma desconstrução aí. Eu acho que é uma desconstrução de como você enxerga o cinema e de como você enxerga a inclusão e da necessidade de olhares e linguagens diferenciadas. Mas é isso, eu também acho que é uma desconstrução de um padrão que está aí há muito tempo. Esse padrão de que, assim, nossa, os grandes cineastas são homens, sabe? E é assim que a coisa funciona. E eu acho que isso está mudando pouco a pouco. Eu vejo que, até para ter, sabe, essas mulheres indicadas, para a gente ver a Emerald Fennell e a Chloe Zhao ali sendo indicadas, nossa, pela primeira vez, duas mulheres, e a Regina King, que bateu ali na trave, mas o filme está ali como indicada melhor filme em outras categorias, mesmo ela não tendo levado, né, essa indicação à direção. Para isso acontecer, ok, teve a pandemia, ok, teve a mudança, né, de aceitar os filmes que não foram aos cinemas, mas também teve toda uma coisa de ter mais mulher dirigindo o filme e podendo ter dinheiro para fazer filme, e mais pessoas também que estão dispostas a se dar trabalho de assistir ao filme, porque também de que adianta a mulher dirigir o filme e ninguém assistir, sabe? Então eu acho que
o público,
sistema opressor.
O público acho que tem um papel bem importante, né? Como a Carice está falando aí. Acho que foi a Viola Davis, quando ela ganhou o Oscar, ela falou, né, que não dá para você ganhar prêmios por filmes que não existem, né? Então, assim, não é que o Oscar é excludente, o problema vem bem lá de trás, né? Vem da indústria, a indústria é muito excludente, né? Então, como é que você vai indicar?
Ela mesma falou isso também numa entrevista, que ela se tornou também a mulher negra mais indicada da história, né? Do Oscar. Ela falou, fico triste e feliz, sabe? Fico feliz por ser eu, ser uma pessoa que faça meu trabalho, ser reconhecida, mas fico triste por não ter outras, não terem outras mulheres. Eu só ter filme que eu faço, só eu sou indicada, eu faço filme, eu sou indicada. Então, fico triste de não ter uma representatividade, né, da minha raça para poder... também estar nessa mesma posição que eu estou. Então, é porque realmente não tem filme. Então, não adianta, né? É uma indústria que ainda está se desconstruindo, eu acho, para poder chegar num ponto. Mas, eu fico pensando que tem que chegar num momento em que você não tem que pensar que vai, vou ver o filme da Patty Jenkins, vou ver o filme da Catherine Bigelow, vou ver o filme da, sei lá, da Ana Mulaerte aqui no Brasil. Você vai ver um filme, o filme é incrível, e ele lá tá lá dirigido por uma mulher, entendeu? Acho que não tem que... Eu queria que a gente não tivesse que ter mais essa preocupação, sabe? O filme é incrível, o filme é bom. Aí você vai ver quem é o diretor. Fulano é o diretor. Não é um filme para mulher, não é um filme feminino. Elas fazem filmes. E tem um olhar com a bagagem que ela tem, um olhar diferente, um olhar feminino, um olhar... Mas, assim, você vê uma Catherine Bigelow, por exemplo, não tem um olhar feminino nada. A mulher vai que vai com tudo, sabe? Vai, faz filme de guerra, faz um filme incrível, outra faz um filme de herói. Tudo bem, é com uma protagonista feminina e tal. Mas... podia ser um homem ali dirigindo, podia ser um homem. Claro, ia ter, de repente, uma outra abordagem, ia ter um outro tipo de olhar e tal, mas são filmes que podem ser grandes, são filmes que podem ser, que abrangem todos os gêneros, abrangem todas as possibilidades. E assim, eu fico muito, às vezes, até desconfortável, sabe, de achar que a mulher tem que fazer essa campanha, a gente precisa passar por isso, de ter que fazer campanhas para poder assistir um filme dirigido por uma mulher. Ah, vai se ferrar, cara. Pô, o filme é incrível. Vai lá assistir. Não é porque é de mulher, entendeu? É porque é um filmaço. Você pega... aqui no Brasil, Sandra Kogut, que eu adoro, você pega Três Verões. Você vê aquele filme inteiro. Você não sabe quem dirigiu. Você tem como dizer que ele é um filme feminino? Um filme dirigido por uma mulher ou por um homem? É um filme dirigido por uma pessoa que tem uma sensibilidade no olhar, entendeu? Uma pessoa que tem poesia na cabeça, que tem sensibilidade, que tem, sabe, o pelo sobe, assim, sabe, que se emociona com as coisas, com as histórias. Pode ser um homem falando isso. E é uma mulher falando isso, sabe? Então, assim, claro, talvez fosse um homem, o olhar sobre aquela personagem protagonista da Regina Casé fosse um pouco diferente, mas, cara, é a sensibilidade que a mulher tem, que qualquer pessoa pode ter, e a gente, sei lá, cara, eu fico meio, até me perco um pouco, é frustrante, porque não precisava, não era para ter isso, entendeu, não era para existir isso, sabe, quase que a gente precisa ter uma cota de tela de mulheres no cinema, entendeu?
É, não, é uma coisa de que mulher precisa dirigir filme protagonizado por mulher. Por porque mulher, a mulher não pode dirigir um filme protagonizado por homem. Regina King fez isso, inclusive, esse ano.
Exato. Eu ia até falar isso. Eu amo Uma Noite em Miami, queria ver ele ganhar mais espaço, até por causa disso, sabe? Exatamente. Porque, assim, a gente cresceu vendo homens retratando mulheres no cinema, e algumas muito boas. Até recente, sei lá, meu filme favorito do ano retrasado, foi a Vida Invisível, é dirigido por um carinho, é dirigido por um homem. Eu acho,
não, isso que eu falo, é a pessoa tem que ter a poesia no olhar. Sim. E sensibilidade, entendeu? O carinho é um cara altamente sensível, poético, sabe? Um cara que olha para o outro com ternura, olha para... Então, esse é o olhar. Podia ser... Você vê aquele filme, o Carinho é um ótimo exemplo. Você vê o filme do Carinho, você vê a Vida Invisível, você fala, Sueli. Caramba, quem foi a mulher que dirigiu esse filme? E foi o Carinho,
nossa,
entendeu? Uma alma feminina incrível. Então, tá ali, tá na sensibilidade do olho de quem tá fazendo agora. Porque é um olhar muito machista que sempre teve. Então, isso que incomoda. É esse olhar machista para contar as histórias, entendeu? E não o fato de ser uma história feminina tem que ser uma mulher contando, uma história masculina tem que ser um homem cantando. A mulher pode contar qualquer história, a história que ela quiser, entendeu? Tá aí a Regina King.
Você vê um filme do Todd Haynes, né? E o olhar dele, né? Em Carol, em Longe do Paraíso. Safe, não lembro do nome desse filme em português, mas... A Kate Blanchett disse assim, que ela não sente diferença, assim, que foi como trabalhar com uma mulher. Se as pessoas queriam perguntar se ela achava que Carol tinha que ter sido dirigido por uma mulher, ela disse que foi como trabalhar com uma mulher, porque ele tem uma sensibilidade, ele tem referências maravilhosas, ele me deu um monte de filme do Douglas Sirk para assistir, sabe? Então, assim, eu amo Carol.
Eu também amo.
Não, e é até chato isso, né? Porque, assim, por exemplo, Bela Vingança desse ano. Eu realmente adorei ele. E aí, quando a gente fala isso, parece que a gente tá, tipo, sendo protecionista. Ah, você tá falando que você gostou dele porque ele é dirigido por uma mulher. Não, eu gosto dele porque eu gosto dele de verdade. Porque, por exemplo, ano passado tinha o... Era o Harriet. É uma porcaria, é um filme horroroso. Eu não vou fingir. Eu não vou fingir que ele é um filme bom porque ele é dirigido por mulher. Não, ele é um filme horrível. Só que mulheres também...
Olha, não acho horrível, sabia? Vou defender.
Ah, desculpa. Eu acho aquele sentido aranha que ela tem, eu não consigo.
Subestima a potência dessa personagem. Apesar da Cindy Lee estar incrível, ela é fenomenal.
Ela é maravilhosa.
Eu acho que o filme... Mas assim, é uma história tão rica que também é muito difícil você contar aquela história, né? E é muito novelão, tem muito novelão ali e tal. Mas eu não sei se eu fiquei tão interessada no filme porque eu não conhecia a história de Harriet, não conhecia essa personagem histórica. E fiquei, assim, abismada de saber que mulher era aquela. Então, não sei se aquilo ali já me bastou, né? E apesar de ter umas fotografias bonitas do filme, tudo, e tem a Cynthia, que eu acho ela realmente muito bem.
Maravilhosa.
Muito bem. E aí eu gostei, assim, eu embarquei. Eu lembro que muita gente falou mal, eu falei, caramba, cara, será? E quando fui ver, eu falei, olha, não sei se eu fui já com essa impressão de que detestaram tanto o filme, que eu...
eu gostei. Eu não, quer dizer, não, eu achei também que tinha um potencial... de uma história maravilhosa, assim. Mas eu achei que ele ficou muito esquecido na temporada de premiação. As pessoas não falaram desse filme como falaram de outro. Eu não digo nem de elogiar ou não, mas não se interessaram em assistir, né? Que aí já é outra coisa, né? A gente já sabe também que tem uma questão racista, uma questão, assim, de não se interessar tanto por essas histórias, de reduzir essas histórias.
Imagina, biografia. Uma heroína, né? Porque é praticamente uma heroína essa mulher, negra, né? Abolicionista. Imagina isso na cabeça daquelas cabeças retrógradas e machistas da academia, enfim, realmente para dar atenção. Então,
eu inclusive defendia que ele ganhasse canção. Eu acho que a canção era muito boa.
Nossa.
A Cynthia é maravilhosa cantando.
Nossa,
também, né?
Mano, a trilha dele é sensacional.
Ela vai fazer a Cor Púrpura, o musical no cinema, né? Que ela fez na Broadway.
Ela fez, na verdade.
Ela vai fazer a adaptação.
Ah, vai fazer? Ah, pro cinema?
Sim, maravilhosa, né?
Porque ela fez
do musical.
Isso, ela fez o musical. Foi por isso que ela parou em Harriet, né?
E ela tá agora com Aretha Franklin.
Tem até isso, né? Eu vi esse filme, eu pensei, não gostei, beleza. O filme de Disney eu não gostei, assim como eu não gostei de vários filmes como gostei. Mas, normalmente, as mulheres não têm muita chance de errar, né? A gente vê, assim, algumas... A própria Patty Jenkins, assim, o filme que a Charlize Theron fez lá, ele ganhou o Oscar. E ela passou 10 anos pra dirigir outra coisa, sabe? Então, assim, que não caiu no gosto de todo mundo o filme, né?
E o próprio hate de Mulher Maravilha.
Pois é, eu adoro.
Eu não gosto do filme.
Verdade.
Do segundo, disse isso em vários lugares, mas eu defendo que, assim, o filme continua sendo uma bilheteria enorme. Ele não foi um fracasso de bilheteria, apesar de não ter sido um sucesso. Não. Mas aí, ninguém tá tirando dinheiro do Nolan pelo fracasso que foi Tenet, porque pelo dinheiro que o filme gastou, a bilheteria que teve não foi um sucesso, não. Mas estão querendo... Tinha gente falando da Patty Jenkins, assim, aí tem que tirar ela e botar outra pessoa. Meu anjo, a mulher lançou um filme que foi adiado não sei quantas vezes, que as pessoas não puderam ver. Pois é, aí querem me tirar a direção da mão dela? Ai, se fosse um homem, ninguém tava questionando isso, sabe?
Foi não. Não, porque sim, esse filme, o segundo, na verdade, ele dividiu muito opiniões, né? Da crítica, assim. Teve gente, ou a pessoa odiou, ou adorou. Então, o meio tempo quase não rolou ali. Quem odiou?
Eu sou a adorou do grupo.
Eu sou a adorou do grupo também. Eu sou a adorou.
Tá dividido, então.
Eu curti, eu adorei aquele final, assim, que eu achei que aquele final falou muito comigo. Enfim, acho que fala com todo mundo, porque, né, pela situação que a gente tá passando, mas me tocou, assim, mexeu comigo, ainda mais ela, numa situação, quando filmou aquilo, rodou aquilo, não fazia nem ideia de que um dia, de que, né, o ano seguinte ela estaria enfiada numa pandemia. Então aquilo ali foi meio profético, assim, achei aquilo muito bizarro. Mas eu gostei do filme, claro, não é igual ao primeiro. O primeiro é sensacional, eu acho, um espetáculo de filme. Não é igual, mas é também, ela criou tanta expectativa naquele, quer dizer, o primeiro filme criou tanta expectativa, né, porque foi um filme tão genial, eu acho, a execução dela, tudo, que o segundo tinha que, cara, tinha que ter algum problema, ainda mais se entra no meio de uma pandemia, coloca uma personagem que, apesar de ser uma personagem feminina, mas aquela vilã, coitada, não teve utilidade nenhuma naquele filme, desperdiçaram uma oportunidade de usar essa mulher num outro filme, só das duas, um embate, porque ela não serve pra nada nesse filme, então, assim, achei um desperdício. Tudo bem, ela quis botar mais uma mulher, uma vilã e tal, aquela coisa feminista dela, mas errou, eu acho. Mas é um filme que eu gosto. E assim, e também as pessoas não podem nem comparar com o Tenet, porque o Tenet é outra proporção até de lançamento. A Mulher Maravilha tem uma proporção gigantesca, sabe? Milionária demais para lançamento. O Tenet não tinha essa proporção. Nem, mesmo em tempos normais, ele tem um público, né? O Tenet, ele tem um nicho de público muito grande, mas é um nicho de público. Ele não é uma Mulher Maravilha, que é mega popular, arrasa quarteirão e coisa e tal. É diferente, não dá nem pra comparar.
Super blockbuster, né? Assim,
super. É, ia ser o filme do ano da Warner, entendeu? Então, sim.
E aí, voltando para as premiações, né? Para os filmes dirigidos por filmes com representação feminina nas premiações, a gente tem desde o início da temporada as premiações aí bastante filme representativo e dirigido por mulheres, né? A gente teve o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, ganhando vários filmes independentes ao longo do ano. Infelizmente não chegou na academia, eu gostaria de ver pelo menos indicado a roteiro, mas não deu. Tá aquele bem. Membro da academia que falou que não ia assistir, pelo menos ele influenciou outras pessoas. A gente teve também o First Cow, da Kelly Reicher, que também ganhou vários prêmios independentes, também aí ganhou o prêmio de melhor filme da crítica de Nova York. O próprio Nomadland, né, que também passou aí por vários festivais antes. E aí a gente chegou no Globo de Ouro, que eu acho que foi uma surpresa, pelo menos eu não esperava, que a gente teve três mulheres indicadas à direção no Globo de Ouro, né? Porque lá a Regina King também foi indicada. Então acho que isso já abriu a porteira, assim, pra gente ver que essa temporada de premiações ia ser melhor, né? Inclusive, gostaria de ver a Regina King indicada à direção. Eu substituiria também facilmente o Fincher por ela.
Nossa, total.
Adoro o
Fincher. Podia até ganhar,
adoro,
inclusive.
Mas não por Mank.
Nossa, eu sou a maior fã do Fincher que reclama desse filme, gente. Não. Vou enaltecer o trabalho dele pelo resto da vida, mas assim, Mank, pra mim, assim, foi uma grande decepção dentre os filmes dirigidos por ele, sabe? Pra mim não tinha nem tá ali.
Ah, eu também gosto, mas.
Eu também gosto, mas eu acho que também não daria como um filme pra. Não botaria no Oscar, não. Como melhor filme, assim, direção. E eu também acho que é um filme muito, muito específico, assim, para um entendimento de um público muito, muito, sabe, fechado. Sei lá. A fotografia é linda, né? Enfim, a atuação maravilhosa, mas eu não sei, eu também não fiquei assim, encantada com o filme, não. Gostei de saber a história dos bastidores ali, né? Mas.
Eu achei questionável. Até o Gary Oldman substituiria ou por um dos atores do Judas, né? Que, enfim, né? Tá aquela confusão. Ou pelo Delroy Lindo, que seria a minha primeira opção. Ou pelo Kingsley Ben-Adir, pelo filme da Regina, né? Que, enfim, tinha um monte de nome que dava pra ter colocado no lugar dele. Mas, enfim, né? O Gary Oldman já virou, demorou, mas virou queridinho da academia, né?
É, e tá o pior é que, assim, por mais que a gente torça por outros, que eu também sou essa pessoa que, assim, não há, de fato, eu não acho o Mank ruim, não, mas eu não acho ele. Pra mim, ele é um filme questionável. Mas, assim, querendo ou não, é o Fincher. E, querendo ou não, o Gary Oldman, mesmo quando não é a melhor interpretação dele, não dá pra dizer que o homem é ruim.
Não, é possível. Gary Oldman é difícil errar, né?
Sim.
Realmente, ele, fazendo qualquer papel, ele é excelente.
Ele entrega física impressionante, né? Assim, ele tá, ele parece que fez campanha, né? Que eu vi muitas entrevistas dele, muito Q&A, né, dele participando, isso conta, né, no final. Ele é o nome desses que eu citei que tem mais reconhecimento, né? As pessoas conhecem mais, né? Então, isso conta no final das contas, né? Ajuda muito. Mas voltando às mulheres, é, assim, eu tô nesse time. Não, é que só falar eu que eu tô no time do Nunca, Raramente, Sempre, todas as indicações possíveis.
Eu também acho que devia muito mais estar ali do que o Mank, por exemplo. Mank é um filme muito, muito caro de TV, né? Filme feito pra TV. Aquela coisa aí, isso já me incomoda. Porque tudo bem, você quer fazer filme pra streaming, faz, mas faz um filme de cinema. Faz um filmão, um cinemão, sabe? E bota lá, né? Faz o filme pra streaming, mas agora ele me deu uma cara de filme de streaming mesmo. Filme de, pra, feito pra TV. Agora, o que eu acho curioso é que as duas, né? Os filmes delas, né? A Bela Vingança... É, e o Nomadland são filmes para cinema, nem são filmes de streaming, né? As duas estrearam no cinema, não é filme feito para streaming.
Sim, verdade.
É, e mesmo uma Noite em Miami, a Regina King optou por colocar na Amazon porque veio a pandemia, mas ele foi...
Assim, ele foi feito para ir para cinema também, né?
Queria ter visto no cinema.
Foi Gostaria. Nossa, tem tantos filmes dessa temporada. O Som do Silêncio é o que mais me dói. Nossa, eu queria ver o Som do Silêncio no cinema.
Nossa,
demais.
Nossa, que lindo, né?
Gatilho.
Que filme no cinema. Gente, aquele garoto, que execução, cara. Que garoto incrível aquele cara. Nossa, eu fiquei muito impressionada com esse filme.
Eu espero que o Riz Ahmed ele tenha uma carreira só ascendente daqui em diante, porque ele é muito...
Ele é muito
ele
bom.
Ele já vinha, né?
Muito
mas,
bom.
Assim,
eu revi ontem.
Ele cresce.
Sim. É, ele é maravilhoso, né? Ele já tinha uma carreira na TV, né? Ele tinha feito The Night Of, né? Que foi bastante elogiado, mas, enfim, maravilhoso.
Na TV eu não vi essa coisa dele, não vi nada dele na TV. Aliás,
ele fez uma série pra HBO, The Night Of. Foi bem elogiada.
Tá. Ah, tá. Não vi. Eu, na verdade, vi quase série.
É 3-4 anos, eu acho.
Ah, entendi. Eu não conheci ele. Fiquei muito impressionada com o trabalho dele.
Mas é isso, né? O cinema amplia, e aí eu acho que, a partir daí, eu acho que ele vai fazer mais filmes, né?
Sim. É, a Emerald, assim, eu, pra mim, se alguém me dissesse um ano atrás que a Camila Parker Bowles de The Crown ia ser a próxima diretora indicada ao Oscar, né? Enfim, eu falaria... Porque ela não era uma diretora que a gente conhecia. Chloe Zhao estava ascendendo, né? Mas
estava começando a aparecer. É, a Emerald Fennell também.
Eu acho
pra
que a Emerald
ia
teve...
ser sempre só a showrunner de Killing Eve.
Também. Eu acho que Killing Eve abriu muitas portas para ela, mas eu acho também que a Greta Gerwig, 3 anos atrás, deu uma impulsionada nesses filmes dirigidos por mulheres, com uma linguagem mais pop, com... É, eu não posso dizer que Bela Vingança é leve, né? Porque, enfim, mas ele dialoga muito com a nossa geração, né? Então, eu vi até ontem uma entrevista da Emerald com a Olivia Wilde. Elas fizeram um programinha da Variety, né? Diretoras com diretoras, e elas estavam assim, uma rasgação de seda pura, maravilhosa. E a Olivia, que fez Booksmart, que é maravilhoso, fora de série, que também, com certeza, foi aprovado muito... assim, na rebarba do Lady Bird, né, tem até a atriz do Lady Bird, né, a Beanie, e elas, assim, falando, assim, muito, assim, dessa questão de referências, que os filmes delas beberam muito da fonte, por exemplo, do Um Sonho Sem Limite, do Gus Van Sant, né, essa coisa, assim, de fazer uma coisa estilizada, que a gente até viu no Eutônia também, né, o filme da Margot Robbie, né, de 3 anos atrás, então, eu acho que o sucesso da Greta abriu muitas portas, assim, assim como eu acho que a Greta não existiria sem a Sofia Coppola, apesar de serem de escolas e gerações diferentes, mas eu acho que uma geração abre espaço para outra, né, assim, fazia tempo que a gente não tinha essa diretora jovem, né, sim. É, a Greta diz que ela é da geração que cresceu vendo os filmes da Sofia Coppola, né? Que ela demorou para ver filme dirigido por mulher, porque na cidade dela não tinha cinema. A gente viu Lady Bird, né? Mas quando ela viu, a Sofia Coppola estava estourando, né? Estava fazendo Encontros e Desencontros, Maria Antonieta, né? Então, isso abre portas, né? Isso abre espaço. Acho que os estúdios se interessam. A gente tem que lembrar que é um negócio, né?
É a representatividade mesmo, né? Da mulher que quer ser diretora, que quer fazer e ver alguém possivelmente fazendo bem feito, enxerga ali uma possibilidade de, pô, que eu não posso também, né? Foi o caso da Greta, que ela era atriz e olha ali e você fala, putz, eu posso fazer isso também, acho que eu também sei fazer isso. Aí mete a cara e vai fazer, porque fácil não é, mas... E aí você vê que se desponta como... Eu gosto dela como atriz, mas ela como diretora, eu acho ela melhor, inclusive. Né?
Também. Eu acho que a Greta como atriz, não é que ela é ruim, mas assim, ela Ela é a Greta, né? Tem muitos filmes que ela é a Greta. Mas
ela tem um perfil muito próprio, né? Assim, que quase todos os filmes, eu acho que tirando um filme.
Acho que o 20 dela, Mulheres do Século XX. Acho que ela tá mais. Que é mais
um
dramática.
E tal. Mas a maioria, ela faz é meio quadradinho, no sentido de quadrado, sim, que ela sempre faz personagens muito parecidas.
Sim.
Já é o Mambocore, né? É o Mambocore.
E você vê que a gente aceita isso, também é um pouco preconceito nosso, que a gente aceita isso com os atores. Você vê o Jack Nicholson, sempre o Jack Nicholson, a gente acha ele maravilhoso. Né?
Sim.
Vários atores têm um pouco essa pegada de imprimir a personalidade deles dentro dos filmes, eles são sempre mais ou menos... E a gente aceita, acha incrível, acha lindo, e ele consegue trazer uma nuance que é particular daquele filme, mas você consegue entender a raiz daquele cara ali, daquele do astro, né? Que ele é sempre maior do que o personagem. Você vê isso em todos os filmes de Jack Nicholson. E tá aí, incrível, maravilhoso. E a Greta pode ser isso também, entendeu?
Sim.
Ela pode ser, ter a personalidade dela, ter a marca dela, como cada um tem a sua marca. O diretor tem a sua marca, o ator tem a sua marca. Claro que eu acho que o ator ainda tem que... É um pouquinho mais complicado trabalhar isso, porque o ator tem que se desprender completamente de tudo e ser uma pessoa a cada, uma pessoa completamente diferente ao que faz, né? Talvez o que faz um grande ator ser um grande ator, né? Uma Meryl Streep da vida que você... Mas ao mesmo a Meryl Streep, se você for ver, você, em qualquer personagem dela, você tem aquela força, porque a Meryl Streep não consegue não ter a força dela. Por mais frágil que seja a personagem, ela faz personagem frágil, faz personagem... Quer que ela faça, você tem um furacão de Meryl Streep ali dentro, entendeu? Então, é a característica de cada um, né?
Sim.
Ah, uma coisa,
mas é só pra dizer que eu acho ela uma diretora maravilhosa, melhor do que a atriz.
Eu também acho.
Mas ela é. Não, mas é porque eu lembrei.
A Sofia Coppola,
além de Mulheres do Século XX. Por favor, ela tem uma coisa.
A melhor coisa que a Sofia Coppola fez foi esquecer essa carreira de atriz e se tornar uma diretora.
Nossa.
Uma diretora brilhante.
Nossa, coitada. Não, coitada não, ela tá bem.
Ela tá
A Greta tá diferente em Jack. Ela faz Jack, ela é coadjuvante, ela tá diferente. Era isso que eu queria. Eu sabia que tinha um outro filme.
Ah, eu adoro Jack.
Mas uma coisa curiosa é a gente pensar que a Sofia Coppola foi referência pra tantas diretoras, pra essas diretoras como a Greta, talvez pra Fennell. Ela é uma referência pra nossa geração como um todo, mas esse ano teve filme dela e ela não chegou lá no
esquecido.
Não teve
uma...
Foi esquecido no
rato. É o Bill Murray,
eu gosto, mas eu não acho pra tanto. Eu gosto do On The Rocks, mas assim, sei lá, eu indicaria roteiro em nada. Não indicaria ela direção pro On The Rocks também, não.
Não. Ai, mas eu gosto,
mas a gente falou. Tá? Eu adoro. Eu gostei do filme. Eu gostei bastante do filme. Só
gostei,
não acho um filme pra Oscar, assim.
Eu não vi.
A gente falou de várias atrizes, né, que se tornaram diretoras. A gente falou da Olivia Wilde, da Regina King, da própria Sofia Coppola. E algo que eu fico pensando, assim, é se a própria fato de ter a categoria melhor atriz não impulsiona muitas mulheres na indústria, sabe? Porque será que se a gente tivesse só prêmio de atuação, sem separar por ator e atriz, a gente teria tantos filmes protagonizados por mulheres que tem, sabe? Porque você vê ali que a maioria, os filmes que estão na categoria melhor atriz, normalmente eles estão indicados só a melhor atriz e algum outro prêmio técnico.
Maquiagem.
Enquanto os filmes indicados na categoria melhor ator, eles também normalmente são em melhor filme. Porque na categoria melhor filme, a maioria dos filmes são protagonizados por homens. Então eu fico até pensando se as premiações não têm esse papel também um pouco de provocar e de puxar a indústria, sabe? Se a categoria melhor atriz... Não deu essa impulsionada pra ter mais atrizes, sabe? Em filmes maiores, mais de primeira.
Mas eu não entendi. Você acha que tinha que ser uma categoria de atuação e não de ator e atriz?
Não, não. Ao contrário. Eu acho que o fato de estarem separados... Essa é a única categoria que tem atuação, né? Eu acho que o fato de ser separado ajudou um pouco a trazer mais representatividade pra frente das câmeras, sabe? Em termos de personagem. O fato de existir a categoria separada.
Mas acho que sempre foi, né? Nunca foi junta, né? Então, assim, nem saberia dizer se fosse junto como é que seria. Como é que seria essa briga aí? Provavelmente a mulher ia sair perdendo, mas nem consigo imaginar como seria essa disputa, porque nunca foi de ator e atriz. Qualquer festival, qualquer evento.
Pois é.
Assim, né?
Mas é algo que eu fiquei pensando, porque teve um ano que acho que o Chris Rock era o host, e ele falou isso, que não faz sentido separar ator e atriz, porque, tipo, sei lá, não é uma corrida, sabe? Não é algo que exige força física. E eu fiquei pensando nisso depois, eu acho que faz todo sentido, porque eu acho que se não tivessem separado, o cinema hoje ele seria muito diferente em termos de personagens. Nossa. Se a gente não tivesse as categorias de melhor atriz.
Não, com certeza,
não chance. Dia desses eu vi um vídeo daquele canal Be Kind Rewind, que fala da categoria de melhor atriz, né? Ele se concentra em um ano e aí ele destrincha, né? E aí. É, eu não lembro agora qual foi o vídeo específico, mas eles estavam falando que os estúdios gostam de investir em uma categoria só de atuação, geralmente a melhor atriz, do que investir em melhor filme, porque você tem aquela grife do Oscar winner, mas você não está lutando contra os peixes grandes, digamos assim. Você não. Porque se você for botar um Jude em melhor filme, Jude não vai ganhar melhor filme, né? Mas. Enfim. Eu gosto de Jude. Quer dizer, enfim. Então faz muito sentido. O último filme que ganhou o Oscar de filme e de atriz foi o Menina de Ouro. Lá se vão o quê? 15 anos, né?
Não mais.
Nossa. E, assim, a Frances McDormand passou perto, né, com 3 anúncios, mas também, assim, foi uma raridade, né?
Mas eu acho que as atrizes... Eu acho que esses filmes protagonizados por mulheres, tipo Judy e tal, eu acho que a produção, não sei, eu acho que eles já percebem um pouco o potencial do filme, se ele tem potencial para chegar lá como melhor filme, que dá para perceber quando o filme realmente tem uma força de categoria principal, entendeu? De melhor filme. E aí, se ele sente que o caminho... É muito dinheiro que eles sabem que eles vão gastar para poder chegar lá para brigar com esse peixão. E, às vezes, sabendo já que não tem chance, né? Eles sabem o tamanho deles. Então, eles realmente preferem apostar nessas categorias, né? Nas partes do que no todo, né? Do conjunto do filme, que tem mais chance. Mas acho que eles nem tentam, sabe? Muitos acho que nem tentam bater lá na frente. Acho que eles conseguem perceber qual é a safra do ano, né? Com quem ele vai chegar, com quem ele vai ter que brigar. Então, o cara bate o olho e fala, cara, não vou brigar com fulano, beltrano, não sei o que, com esses filmes, tal. Já não tem nem posição para colocar todos os grandes filmes que já estão aí para poder concorrer, entendeu? Não tem como. E aí, deixa rolar, né? E apostam realmente nas categorias de coadjuvante, né? Ator e atriz coadjuvante e tal. E que é importante, são categorias importantíssimas. Às vezes, cara, a pessoa lembra mais do que a pessoa ganhou o Oscar de melhor ator ou atriz do que o que aquele filme ganhou o Oscar de filme, né? Então, tem um peso, porque o ator é o peso, né? Ele que as pessoas vão ver o filme por causa do diretor ou por causa do ator, são as grifes, né? Claro, muitas vezes por causa das histórias e tal, mas quando você tem gente de peso, você vai lá atrás do cara de peso. E aí, se você bate o olho e já sabe que o cara ganhou o Oscar, você fala, cara, o filme é bom. Quer nem saber se o filme é bom, mas o filme é bom porque o cara ganhou o Oscar. Às vezes o filme é uma bosta, mas o cara ganhou o Oscar porque o trabalho dele é incrível, mas o filme nem é, entendeu? Nem é tão bom assim, mas o trabalho é incrível, o cara ganhou o Oscar, né?
Sim.
Mas isso é um chamariz, às vezes, maior do que... As pessoas guardam mais, pelo menos, do que o de melhor filme.
Mas eu trouxe também essa questão da categoria melhor atriz, porque a gente fala muito das mulheres que chegam em outras categorias, normalmente elas precisam do empurrão, né? A gente já falou aqui, por exemplo, a Sofia Coppola é incrível, mas será que ela teria chegado lá se ela não tivesse Coppola no sobrenome? A Catherine Bigelow é incrível, mas será que ela teria chegado lá se ela não tivesse casada com James Cameron? A Greta, casada com Nolan? Então, assim, são pessoas que são incríveis, que merecem, mas que a gente sabe que ganhou um empurrãozinho, e muitas vezes ser atriz é esse empurrão, né? Porque o caminho para as atrizes já está mais aberto do que o caminho para diretoras e para roteiristas, por exemplo. Então, eu acho assim, a gente ainda vê muitas mulheres que entram na indústria por esse empurrão, ou de uma pessoa famosa, de um homem famoso, ou entrando pelo caminho da atriz. E então, eu acho que essas políticas que a gente adota, né, como a Renata falou, é ridículo a gente ter que lutar por isso, sabe? A gente não tinha que nem precisar saber com antecedência quem é o diretor. Toda vez que eu vou falar, por exemplo, da importância de ser dirigido por mulher, sempre tem algum leitor, algum ouvinte que fala, eu não me importo, eu quero saber se o filme é bom.
É isso. Mas isso é que importa, né? Essa é a informação.
Não, é isso que importa, mas assim, é bom correr atrás, porque os filmes que são dirigidos por mulheres, eles não chegam tão facilmente às pessoas, quanto os filmes que são dirigidos por homens, que normalmente estão no cinema. Então, assim, se o público não cobra isso, a gente não vai ter isso, sabe? O público precisa cobrar isso um pouco. E eu acho que essas políticas também, elas são importantes. Então, por exemplo, esse ano a gente tá tendo um Oscar mais diverso, mas a academia vem adotando várias políticas aí ao longo dos anos para isso, para diversificar os seus membros, né? Quando a gente fala academia, são 10 mil membros ao redor do mundo e eles estão fazendo essa política já há alguns anos, de colocar mais gente jovem, mais gente de diferentes representações. O BAFTA fez isso e a gente viu também a mudança esse ano, né? A gente tem 4 diretoras indicadas ao BAFTA esse ano. A gente tem vários negros, sendo que ano passado só foi branco por indicado ao BAFTA. Então, essas políticas, por mais que assim, a gente não deveria estar lutando por isso, elas ajudam a pavimentar um caminho que ainda
é difícil. Não, mas eu acho que isso, quando eu falo assim, acho que a gente tem um caminho que é lento, mas que está indo, sabe? Se você for ver, por exemplo, no ano passado, 16%, né, que eu estava lendo uma pesquisa que a Universidade de San Diego, eles fazem todo ano com uma pesquisa que eles fazem para mapear a situação das mulheres na indústria do cinema, né? E aí na pesquisa do ano passado, eles comprovaram 16% dos filmes de maior bilheteria de 2019, foi 2020, fizeram no ano passado, a gente tem como? Ah, tá, 2018, do ano passado, foram dirigidos por mulheres, 16%. É pouco, mas se você for ver, em 2018 eram 12%, em 2017 eram 4%. Então, assim, tá subindo, né? Tá, o negócio tá crescendo, tá indo aos poucos, mas tá crescendo. Mas isso não tá falando de 16% de mulheres na indústria do cinema, 16% entre as 100 maiores bilheterias do ano, sabe? Então, assim, já é uma representatividade, já tá se fortalecendo isso e já tá mostrando a que veio, né? É um caminho que ainda é lento e mesmo dentro da indústria, né, que eles mostram também, que eles falam, mesmo dentro, com relação às mulheres, né, em todas as áreas, né, da indústria do cinema, ou seja, como diretoras, produtoras, roteiristas, né, tudo isso, já foi 21% de mulheres dentro dos filmes, né, trabalhando dentro dos filmes de maior bilheteria do ano passado. Então, eu acho que a gente, sabe, a coisa tá indo, a gente tem o que comemorar. Né? Pode ser lento, mas a gente tem o que comemorar.
Eu estava vendo, assim, só para talvez a gente encerrar esse papo das mulheres para partir para os nossos quadros, eu estava vendo, até passei para as meninas uma estatística interessante, que tem um cara no Twitter que ele faz a minutagem de todas as performances que já foram indicadas ao Oscar, e ele fez a desse ano. E a Viola Davis, ela aparece menos de meia hora no filme dela, assim. Tem algumas, até a Vanessa Kirby, que é protagonista disparada do filme dela, né, do Pieces of a Woman, ela não aparece tanto assim. E as atrizes que aparecem mais nos filmes são a Carrie Mulligan e a Frances McDormand, né? Então, assim, até nisso, filmes protagonizados por mulheres, aí a questão da Viola Davis, né, dá para debater, né, se ela é ou não protagonista, mas enfim, as diretoras mulheres, roteiristas mulheres, elas deram mais espaço para as protagonistas mesmas dos seus filmes, né? Então é interessante isso, apesar de que minutagem não diz necessariamente se é protagonista ou não, mas é só uma curiosidade. E eu acho que.
Mas existem.
Acho que foi a Frances que apareceu mais de todas.
Bem, tô certo.
Mas existem algumas pesquisas que fazem o tempo de fala das mulheres, das protagonistas dos filmes. E é absurdo como a maioria das protagonistas, tá? Falam menos Sim. do que os homens coadjuvantes.
Então, eu lembro que deu uma polêmica porque a Jessica Chastain compartilhou isso e aí falaram que ela esqueceu da forma da água. E ela falou, não, mas a personagem é muda, só que ela fala, né? Ela se comunica, né?
Comunica.
Não sei se... Eu acho que ela...
Tela, né, no caso.
É. Seria
tempo de tela.
Mas, enfim, só que é assustador isso.
O que precisa ter é de roteiristas mulheres, né? Mais roteiristas mulheres, porque, com certeza, as roteiristas mulheres vão trabalhar melhor as personagens femininas, né? Eu acredito. Então, tem que trabalhar para isso. E vão querer... Não só, porque normalmente a roteirista está ali muito junto, né, com quem é o dono do filme, né, com quem traz a ideia, ou é o diretor, ou às vezes o próprio diretor também é um roteirista, é diretor e tal. Então isso vai muito nessa conversa, né, de botar o tamanho e o peso para cada personagem. Isso aí é uma discussão que pode ser feita ali, que a roteirista pode conversar e pode levar essa história para o dono do filme, né, para quem traz a ideia, para quem, para o diretor, ou enfim, o próprio estúdio, né, que muitas vezes é quem define um pouco mais o caminho que vai tomar o filme. Então, isso é preciso ter essa representatividade também ali na hora da escrita. Né?
Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente já tem que ir encerrando. Então, vou só explicar pra Renata, a gente tem normalmente dois quadros de encerramento. E como a gente é biscoiteira, a gente gosta de falar de coisa que... Essa tem não, das premiações é fútil mesmo e a gente gosta disso. Então a gente tem o momento fofoca, que a gente traz a principal fofoca do momento ou a gente traz alguma fofoca do convidado. E aí, como você já fez várias coberturas, eu queria saber se você tem alguma fofoca de alguma estrela pra contar pra gente.
Eita! Tem várias.
Pode não citar nomes, qualquer coisa, mas aí passei um ator.
Putz, nossa, tem um monte. Fofoca, assim, já que a gente tá falando de mulher, né, vou contar, assim, de algumas mulheres com quem eu já tive, né, já entrevistei. É, a própria Kirsten Dunst, né, quando eu entrevistei a Kirsten pro filme Maria Antonieta, né, de Sofia Coppola, lá no Festival de Cannes, e ela, quando a gente chegou na entrevista e tal, e eu sempre adorei ela, e as pessoas sempre falavam pra mim que eu parecia com ela, que eu parecia a Kirsten Dunst, eu nunca achei absolutamente nada a ver, mas sempre escutava isso. E aí, foi muito fofo, porque quando cheguei na entrevista com ela, e ela, sentei, ela, oh, eu tava todo com meu cabelo assim, ela também tava linda, aquela loura, não sei o quê, e aí eu falei, ai, tudo bem, sou Renata, do Brasil, não sei o quê, ela, ai, que legal, tal. Aí eu falei, olha, eu sei que é muita presunção minha, mas você acredita que as pessoas falam que eu pareço com você? Aí ela, mentira, jura, imagina se eu tenho esse cabelo lindo que você tem. Eu falei, ai, imagina, e foi aquele papo de mulherzinha, eu falei, eu tô lindo, olha o seu, e tal. E a gente riu, assim, um pouquinho, e ela tava com uma carteira ainda, depois, quando começou, aí, emendando o papo, assim, ela com uma carteira na mão, no colo dela, assim, mexendo, e de vinil, assim. E aí, quando ele falou assim, nossa, aliás, que carteira linda, sua carteira é linda, não sei o que lá. Pois é, essa carteira do filme, olha só, essa carteira é personalizada, tava escrito lá, Maria Antonieta, toda de veludo por dentro, linda a carteira, assim. Aí eu falei, nossa, essa carteira é linda, que máximo e tal. Aí eu vi, assim, ela falando, eu falei, mas ela é linda mesmo, filme e tal. Começou a tirar as coisas da carteira dela, botar assim na mesinha do lado. Aí ela pegou a carteira e falou, toma, pra você. Aí eu, que isso? Eu falei, não. Eu elogiei pra ganhar a carteira dela. Não, mas eu faço questão, pode ficar pra você. Eu falei, mentira. Eu falei, não acredito que você tá me dando essa carteira. Eu tô te dando essa carteira. Eu falei, ai, não acredito. Aí ganhei a carteira dela. Aí depois até eu fiquei sabendo mais tarde, assim, que era uma carteira que alguns jornalistas, né, ganharam essa carteira também, mas não era essa personalizada, não era dela. Eu também, se fosse igual, não era dela, entendeu? Eu ganhei a dela, ela me deu a dela. Mas era pink, uma coisa mais linda até. Pena que a gente não vai, o vídeo, o podcast não tem vídeo nesse momento, porque senão eu podia mostrar pra vocês a carteira.
Mas pode mandar a foto pra gente.
Eu mando a foto. E aí, foi muito gostoso, porque depois o papo ficou super gostoso, né? Já começa assim e tal. Então, com ela foi muito legal. E aí, e com a Kate Blanchett, quando eu entrevistei ela por Babel, se não engano, a gente conversou, fez a entrevista e tal. E aí, quando eu levantei, acabou a entrevista, eu falei, ah, muito obrigada e tal. Levantei, assim, quando eu saí, aí ela falou assim para as pessoas que estavam ali, né, do staff dela: ela, ai, que garota fofa, assim, sabe? Uma hora assim, deu. Eu falei, ah, que garota fofa, ela é cute, não sei o que. Aí eu parei assim, tipo, talking to me, né? Eu falei, eu olhei pra trás assim, eu olhei tipo, eu? A ela, você mesmo, você é muito fofa. Aí eu vou morrer. Eu falei, ai, obrigada. E aí saí assim, toda metida, né? Toda me achando. Mas fofoca, não tenho, né? Até porque assim, a gente nem, durante a entrevista, a gente não pode nem perguntar muito sobre a vida pessoal dos astros e tal. A gente recebe um briefing gigante, né? Não pode falar disso. Se a pessoa tá envolvida em polêmica. Quando entrevistei a Angelina Jolie, por exemplo, ela tava assim, no meio do processo de separação dela com o Brad Pitt, tava até magra, tadinha, tava assim, abatida. E aí a primeira coisa que falaram, falou, olha, não toque em assunto de separação de filho, de marido, de nada, senão a gente corta a sua entrevista imediatamente. Eu falei, não, pode ficar tranquila, não vou falar nada, assim. Mas eu assim, né, arrumando um jeito de falar, e aí como o filme era um filme que, né, que era o filme que a criança foi sequestrada e tal, não sei o quê, aí arrumei um jeito, assim, né, de falar, pô, assim, você lida com criança, você tá falando de criança e tal, como é que você consegue lidar com tanta criança em casa, né, a gente com um já fica desesperado, e joguei um caôzinho, assim, pra tentar falar um pouco da vida pessoal, ela não se importou e falou e tal. Mas é sempre muito rápido, né, sempre muito... A gente é sempre muito brifado antes com temas polêmicos que a gente não pode falar com eles. Mas é gostoso. Tem muita história. Nossa, tem várias.
Nossa, gente, eu aposentava se eu fosse elogiada pela Kate Blanchett, né? Essa carteira.
Essa carteira da Kirsten Dunst.
Eu aposentava em seguida, zerei.
Quase morri. Não, não acreditei. Eu falei, caramba, são mil. Não é possível. Até dei uma paradinha, olhei pra trás, assim, pra ter certeza. Ah, você mesmo, cara.
Não, mas a gente viu uma foto toda com o Tom Cruise.
Ah, sim! É.
Eles brifam sobre Cientologia.
É, pois é, o Tom. Mas o Tom é um cara muito legal pra entrevistar, sabe? Ele é um cara muito profissional, ele é muito... Ele, assim, ele sabe muito do poder dele, o que ele precisa fazer pra poder agradar as pessoas, sabe? Tem um star quality dele, assim, é impressionante. Ele é impressionante. Nunca tá de mau humor, nunca tá de cara feia. Ele sabe que aquilo ali é o trabalho dele, ele faz perfeitamente. Ele é muito profissional. Ele é muito legal. Ali no meu Instagram tem um monte. É legal, né? Ontem, inclusive, no TVT, eu postei com Dustin Hoffman, uma foto que eu tirei com o Dustin Hoffman lá no Festival de Cannes também. Postei.
Baixinho.
Eu vi que ele falou da economia do Brasil, falou, gente.
Eu fiquei chocada de saber mais de economia do que eu. Eu não sabia nada, agora que eu me interesso, né? Mas na época eu não interessava nada, só ficava assim, fazendo uma carta de paisagem, me explicando, me dando aula de economia do Brasil. E eu, eu sei, mentira, eu sabia nada. I know. Muito bom, ele é ótimo também, ele é um fofinho. São vários, muitos anos, né? Muitos anos falando com essa galera aí.
Dá pra fazer um programa só falando dessa história.
Só contando essa história, galera.
Bom, e agora, pra encerrar mesmo, a gente tem três prêmios no programa, que é o prêmio Oscar Isaac, que é o Oscar que importa. É o nosso Oscar de excelência. O prêmio Amy Adams, que é o... Os flopados injustiçados, coitados. Sempre a gente acha que vem aí e não vem. A gente tá quase pensando em trocar pra Glenn Close, porque
ela tá mais... Pois é,
tadinha. Tá mais também flopada que a...
E não vai vir também... e não vai vir de novo, né, coitada?
Ai, não. Nem fala. E o prêmio Gwyneth Paltrow, que é... Você não tinha nem que tá aí.
Gente.
Esses são nossos prêmios. E aí queria perguntar pra você, dos indicados ao Oscar, quais são os seus prêmios? Oscar Isaac, enviado no Guinness Falco.
Mas você fala o que é desse ano? Dos indicados desse
ano?
É. Mas diz o que é, tipo, melhor de filme ou de
qualquer categoria.
Ou o que você acha melhor, assim? O que mais te surpreendeu positivamente, negativamente? O que você acha que foi injustado?
O Oscar Isaac é o que? É o bom, né? Como não, né? Oscar Isaac, como coisa... Cara, olha, porque assim, eu ainda não consegui assistir todos os filmes da competição, só assisti os filmes que ou entraram em cartaz ou estão no streaming, ou que a assessoria e a distribuidora me passou o link, que estreia em cinema, e passou o link e eu pude assistir. Por exemplo, Nomadland, vou assistir segunda-feira, né? Bela Vingança também ainda não assisti, porque ainda não recebi o link, provavelmente vou receber um link para assistir. Então, enfim, não consegui assistir todos. Mas não vou falar muito sobre os filmes. Então, eu acho que Oscar Isaac eu vou colocar como ator, que eu fiquei muito, muito impressionada com o trabalho do Anthony Hopkins em Meu Pai. Me emocionou demais, eu acho, o trabalho. Ele é sempre incrível, mas ele nesse filme, eu acho que ele supera, sabe? E o filme também eu achei lindo, eu achei o roteiro maravilhoso. Ele conseguiu colocar a gente dentro de uma posição que vive aquele personagem, dentro da cabeça dele. A gente vai entrando naquela degeneração mental junto com ele. Eu achei, assim, de uma sensibilidade, uma coisa linda esse filme. Então, eu acho que eu dou pra ele um Oscar Isaac. E qual é o próximo mesmo?
Amy Adams.
Amy Adams é o que mesmo? Já esqueci.
É o que? Injustiçado.
Injustiçado.
Entendeu?
Não, injustiçado pra mim é o nunca raramente. Nunca raramente, às vezes sempre. É, né? Nunca raramente, às vezes.
Eu acho que esse é escolhido em todo o programa.
Não, esse pra mim é totalmente injustiçado. Esse filme tinha que estar no Oscar, no mínimo em categoria de atriz ou de direção. Até de melhor filme também, mas atriz e direção, esse filme tinha que estar lá.
Sim.
É, injustiçado. E aí depois vem qual é a categoria?
Gwyneth
Paltrow, que é o injustiçado ao contrário. Não tinha que estar lá indicado.
Não tinha nem que estar indicado. Deixa eu ver quem não podia estar indicado. Mas olha, eu apesar de achar a Glenn Close maravilhosa, eu acho o trabalho dela, assim, nesse filme, uma coisa esquisitíssima, assim, esquisitíssima. E ela é uma senhora atriz monstra. Como é que caracterizaram essa mulher desse jeito, sabe? Como é que ela se permitiu ficar daquele jeito? Eu fiquei muito, assim, eu demorei a embarcar no filme. Eu gosto da história do filme, demorei a embarcar no filme por causa dela, assim, por causa daquela figura dela, do jeito que ela, sei lá, como é que ela... E é uma personagem que é linda, que é forte, sabe, que transforma as coisas ali, e sei lá, eu fiquei, eu acho que eu daria pra ela, deixa eu pensar aqui outra pessoa que podia ser. Talvez seja só isso mesmo, um ator, deixa eu ver quem são os atores coadjuvantes, estão todos...
Mas acho que todas nós concordamos que a Glenn Close não precisava ser indicada esse ano, até porque ela vai perder, então fazer ela passar mais uma vez por isso, sabe? De novo.
Não, ela não precisava passar por isso.
Esse filme é...
Não precisava.
É. Complicado.
Não, complicado. Complicado. Tinha tudo pra ser um bom filme, né? Uma história que podia ser legal, podia ter um caminho legal, assim. Mas tudo errado no filme, todo mundo errado.
Nossa, Amy Adams. O que ela tá fazendo
ninguém,
ali?
Ninguém elogia esse filme, gente. Ninguém. Todo mundo assim. Nossa, podia ser bom, né? Mas não é.
Oi, você tá fala nesse aqui, caramba, gente. Glenn Close, Amy Adams, né? Você vai vendo o elenco assim, você fala, putz, filmaço. Eu começo a ver, eu falei, não, calma, daqui a pouco, né? Vou me acostumar com a Glenn Close. Vou me acostumar com essas pessoas. Você vai se irritando com as pessoas em algum momento. Então, é muito estranho. Muito estranho isso.
Bem complicado.
É, eu acostumei tanto a ouvir as pessoas falarem mal dele aqui que eu tô deixando ele por último. Assim, eu vou ver em algum momento, mas eu tô
adiando. Pois é, então, mas é bom a gente ter essa coisa, que nem o Harriet, entendeu? Todo mundo falava mal, falava mal, falava. Quando eu fui ver, eu não achei tão ruim, sabe? Não achei nem ruim.
Pode
assim,
ser.
Provavelmente eu e Larissa, a gente não vai odiar tanto quanto a Camila, não vai, vai achar ele melhor, porque todo mundo já falou tão mal.
Nossa.
E assim, a gente vai achando que é a pior coisa do universo. Aí ele não vai ser? Olha, dá pra ver.
Você fica com essa sensação de não, dá pra ver, ah, também não é isso tudo, né? A gente acaba. Porque eu adoro defender os filmes. Olha, eu detesto falar mal de filme. Eu não sou crítica de cinema, então não me sinto nem na obrigação de falar mal. Porque eu sou uma jornalista de cinema. Então, como uma pessoa que não é crítica de cinema, não é essa a minha função, a minha profissão, eu me reservo o direito de falar só quando eu gosto do filme, quando eu falo bem. Então, se eu gosto, eu falo super bem. Quando eu não gosto e eu tenho que falar do filme por acaso, porque é, enfim, a pauta do programa, alguma coisa assim, eu reporto, né? Aí me coloco como repórter apenas e reporto sobre o filme, o que, que é que ganhou, o que não ganhou, quem é elenco, quem não é, curiosidade, coisa e tal, sem emitir nenhuma opinião. E é engraçado que muitas pessoas que me seguem há muito tempo já falam, ih, Renata, você não gostou desse filme, né? Não falou nem que gostou. Quando você não fala que gostou, é porque você não gostou. Porque quando você não fala nada, é porque você não gostou do filme. Não faz nenhuma elogia porque não gostou. Mas é mais ou menos por aí, assim. A tática é essa. Ou eu gosto e falo bem, do jeito que eu quero, na minha opinião muito pessoal, né? Meu embasamento pessoal, técnico, ou eu não falo nada. Então, esse era um filme, por exemplo, que eu já não ia falar em lugar nenhum.
Tem filmes melhores para falar.
Tem. Bom, o próprio Drunk.
É, eu sou dessas assim.
Você viu o Drunk que tá concorrendo com o filme?
Ainda não.
Vi. Ainda não.
Filme legal, gente. Você viu?
Eu amei. Eu vi. E ainda mais esse ano, que a gente tá um ano sem sair de casa, sem se abasar, ele é tão gatinho. Nossa, eu quero sair, não
tá.
Eu vi uma cena desse filme que, assim, ai...
Ainda não vi nem cena.
Gatilho, gente.
Muito legal o filme, muito legal, muito bem dirigido pelo Thomas Vinterberg. O elenco é maravilhoso, o final dele é muito legal. Uau, achei bem bacana.
Eu achei ele muito sensorial, assim, você assiste, tipo, assiste sóbria, tá?
É.
Mas você se sente na energia daqueles personagens, né? O filme faz você se sentir bem, sabe? Tem um momento triste, claro, mas
você fica com eles, você né? Bem. Você torce, você fala, não, não faz isso, não continua fazendo isso, vai, faz isso, vai, não faz aquilo. É muito legal o filme.
Eu ia falar de sensorial, que meu pai é muito sensorial, mas ele não dá sensação boa, não. Ele é uma sensação horrível atrás da outra, que aquela casa é um labirinto, assim. Foi uma indicação de melhor design de produção merecidíssimo. Enfim,
merecidíssimo. Imagina. Não, no começo do filme eu ficava assim, falei, gente, o que tá acontecendo? Falei, calma aí, cara. Tem algum problema de continuidade aqui, porque essa cozinha não tava assim. Só que
é o mesmo da cozinha. A cor da parede.
Tem que entender o que tá acontecendo com o filme, né? É muito louco. Você fala, claro, cara, é muito bom.
É muito bom, muito bom.
E ele é muito fofo, né? Como é que pode, cara? Tem que é, tipo, é um personagem que uma hora você quer dar um abraço, você quer dar. Ai, você quer apertar a bochecha, chamar de fofinho, outra hora você fala, porra, cara, grosso, nossa, que. Então, as nuances dele são incríveis. E esse processo todo dele que ele vai passando é uma tristeza, assim, mas ao mesmo tempo. sei lá, cara, dá uma, vai dando um aperto no coração, né? Eu, acabou o filme, eu fiquei uns 10 minutos, assim, pra me recompor.
Nossa, fiquei muito mal. Eu tô mal ainda.
Eu vou assistir logo depois dessa gravação, porque eu tô ansiosa com ele.
Ah, não viu ainda?
Nossa, e o Anthony Hopkins é muito
fofo. Também.
E o Anthony Hopkins é muito fofo nas redes sociais, ele é maravilhoso.
Ele canta ele com aquele gatinho dele, ele tocando. Ele é muito fofinho. Aí porque eu também tava acompanhando ele já há um tempão, né, nas redes sociais. Aí você vai ver o filme com vários momentos que ele é tipo aquele vovô fofo da gente, do Instagram, né? Você fala, meu Deus, olha que fofo. A dancinha dele, quando ele faz uma dancinha, morro.
É, ele postou, inclusive, dia desses, um vídeo fazendo uma dancinha parecida com essa. Aí eu...
Eu vi, faz um tempinho que ele dançou, muito bonitinho ele dançando. Coisa mais fofa, cara. Ele realmente...
Você já entrevistou ele?
Não.
Porque todo mundo diz que ele é um cara tão legal. Que, assim,
mais ou menos, assim, né? Dizem mais é que ele é, assim, jornalistas, pelo menos.
Ah, não, jornalista não.
Dizem que ele é uma pessoa mais difícil, né?
Então, é isso. Jornalista não. As pessoas que trabalham com ele dizem que ele é uma pessoa
muito legal. O Rodrigo Santoro disse, né?
Era exatamente isso que eu queria ouvir, assim. Se ele é tão legal assim, na hora de entrevistar. Porque, às vezes, as pessoas... Os atores parecem tão agradáveis e tão fofinhos, e é um povo chato pra caramba.
Tem muito ator que é assim, quando liga a câmera, ele fica com outro sorriso, não sei o que, fechou a câmera, ele nem te dá tchau, sabe? Você levanta pra... Porque também, assim, eu consigo entender um pouco o lado deles, porque tem aquela coisa, o cara tá no contrato dele, tem que fazer aquela tour pra poder divulgar o filme, tem que fazer junket, entrevista, vai entrevistar gente do mundo inteiro, vai entrevistar não sei quantas pessoas por dia, ele não levanta daquela cadeira, só o jornalista que entra e sai, entra, e ele continua lá, a gente fica que nem padaria, entra um jornalista, senta, sai, entra, o cara fica parado lá, só vai trocando o jornalista na frente dele, né? 5 minutos pra você conversar com o cara. Aí entram umas pessoas também que você vê, fazem umas perguntas que a gente não vê no, né, eu não vejo ali no, cada um tem seu momento exclusivo lá com o Astro, mas as pessoas saem e ficam comentando, a gente fica lá numa suíte, normalmente é em hotel, a gente fica lá numa suíte e tal, os jornalistas esperando antes da entrevista, e aí às vezes rola aquele papo do que conversou quando a pessoa já sai da entrevista, vai dando as impressões e diz o que perguntou. Aí você fala, ai, que vergonha, cara. As pessoas fazem umas perguntas que eu falo, meu Deus, essa pessoa tem que ter muita paciência para poder ouvir um negócio desse. Porque, não, gente, tem cada pergunta, a gente tem noção. Quando tem coletiva de imprensa, que aí a pessoa levanta e fala...
coletiva de imprensa. Ou o outro, que está na frente dos outros.
Que é vergonha alheia, uma vergonha alheia. Como é que tem vergonha? Não tem vergonha de levantar e fazer um negócio desse, gente, olha...
Já senti aí, cara, muita vergonha tava em coletiva de imprensa, não, né?
Nossa, muito. Aí eu tava numa paciência, né? Às vezes o cara não tem mais muita paciência, já não é muito, né? Aí perde mesmo.
Eu tava numa coletiva uma vez daquele filme do Cronenberg com o Robert Pattinson, o segundo filme do o Maps to the Stars.
Assim.
Ele tem um caso com a Julianne Moore no filme, eu acho. E aí, acho que no filme anterior, ele tem, do Cronenberg, ele tem caso com outra atriz, enfim, sei lá, mas é coisa do personagem.
Juliette Binoche,
isso, acho que é isso. Tipo, as duas Juliettes. E aí, um jornalista perguntou na entrevista qual das duas Juliettes é melhor, gente. Tá falando,
gente. Ai, que vergonha, né?
Posso pegar alguma coisa e tacar na cara desse
homem, né? Às vezes, né, também.
O Robert Pattinson ficou super sem graça. Nossa, que horrível.
Aí você vê o perfil do cara, você vê que o cara não tem um perfil pra você fazer uma brincadeirinha dessa, entendeu? Tudo é a forma, como você chega pra falar, é o perfil que você percebe do ator que tá na sua frente, entendeu? Tem gente que você, claramente, você vê que não é uma pessoa pra você fazer uma piadinha, entendeu? Não é uma pessoa pra você fazer uma gracinha. Você pode ter um certo bom humor e tal, assim, mas tem que dosar, sabe? É diferente, você vai entrevistar o Will Smith, ele é um brincalhão, você pode brincar, você poderia falar, fazer uma brincadeira dessa, dependendo de um contexto, se ele ficou, fez um filme com não sei quem, mas não sei quem, enfim, você pode tentar fazer uma brincadeira com o Will Smith, que ele mesmo que seja uma brincadeira sem graça, ele não vai te deixar sem graça, ele vai te responder, ele vai fazer uma graça, ele vai te colocar, ele sempre quer te colocar como, sabe, ele quer sempre te entregar uma boa entrevista, ele quer sempre te entregar uma resposta legal e tal. E é diferente você entrevistar o Tom Hanks, que é um cara sério, que é um cara que fala palavras que você tem que ficar no dicionário ali buscando o que ele tá falando, porque não deu pra entender, entendeu? Um cara que tem uma... O outro tipo, que não tem piadinha com ele. Então, não dá pra você chegar lá e ficar... Ah, eu vou fazer um quiz. Porque hoje em dia tem muita gente que faz isso, né? Enfim, a pessoa que tem um canal grande no YouTube, tem não sei o quê. Eles têm que levar um entretenimento diferente. Não basta só uma entrevista. Então, você tem que fazer uma graça, uma piada. Aí, a pessoa leva uma piadinha. Que nem com o Tom Cruise, assim, que nessa entrevista do Missão Impossível. Aí do meu lado tinha, porque era o red carpet, ele cada um estava com a sua baia exclusiva, assim, mas ele ia falar com cada um, né? Mas você via cada um, você via as pessoas que estavam do seu lado, a equipe do. E aí do meu lado era alguma oriental, assim, não sei de onde era. Mas, cara, aí o Tom Cruise pegou, estava vindo, parou do meu lado, falou com ela, e ela já puxou uma placa assim, de imã pro Tom Cruise fazer um joguinho com ela. Aí ele olhou assim, olha, eu acho que eu não tenho tempo para isso. Ela, não, mas eu não sei quem é aquele, é uma pronúncia. Aí, não, mas é só uma brincadeira, não sei o que. Aí ele, tipo, riu, assim, né? Mas ele falou até numa boa, assim, pô, acho que eu não vou ter tempo para isso. Aí ele falou, não, mas é só, então, escolhe aqui qual o Tom Cruise, não sei o que. Que até é legal a brincadeira, assim. Nem era ruim, não, sabe? Era uma brincadeira legal. Mas não era o momento, não é com a pessoa certa, sabe? Tom Cruise não é esse tipo de pessoa que vai ficar, ah, se fosse o Will Smith, eu falar, caramba, peraí, eu quero isso, bota aqui, isso, bota aqui, isso, bota aqui. É um palhaço, ele é brincalhão, ele é divertido. Não é com a pessoa certa. Aí ela ainda foi falar, pô, e você ainda machucou o seu calcanhar? Como é que tá o seu calcanhar? Aí ele, acho que todo mundo já sabe que o meu calcanhar, que ele quebrou, né, o calcanhar nas filmagens lá no Missão Impossível, ele, acho que todo mundo já sabe que meu calcanhar tá resolvido, né? É, garoto, já foi ficando cada vez mais sem graça, ele dando um fora muito sutil. Aí é ruim, porque assim, o cara sai dali, logo depois fui eu. Aí ele já vem todo armado, né? Achando, falei, pô, ela vem mais uma lista de perguntas sem noção, entendeu? E aí eu falei, puta, cara, essa mulher vai me quebrar, né? Porque eu já ia começar brincando com ele. Porque ia falar, olha, Missão Impossível, vocês rodam pelo mundo todo, eu vou começar a fazer uma campanha que eu quero Missão Impossível 7 no Brasil, rodado no Brasil e tal. E aí eu falei, putz, cara, será que agora eu brinco com ele? Porque ele já veio assim, ele acabou e já veio pra mim com uma cara assim, tipo, oi, tudo bem? Simpático, assim, mas eu já vi que ele já tava. Aí eu, tudo bem, você tá bem? Não sei o que. Ele falou, tô bem, tá tudo bem. Eu falei, pô, que linda, a gente tá aqui em Paris, né? Que lindo esse visual, não sei o que. Ele falou, é, poxa, a gente caprichou pra vocês, não sei o que. Eu falei, olha, mas eu quero que vocês caprichem fazendo, vou fazer uma campanha, vou começar a lançar aqui uma campanha pra fazer Missão Impossível 7. Ele, pô, aí ele ficou, foi até legal, ele ficou super. Ele, ó, quem sabe, hein? Eu falei, eu sei que você ama o Brasil, você já foi muitas vezes no Brasil, você tinha que fazer uma Missão Impossível 7 no Brasil. Pelo menos rodou alguma coisa. Ele, ah, peraí, a gente tem que falar com o Christopher Maguire. Eu falei, eu já falei com ele. Ele falou que por ele tudo bem. Ele, você já falou com ele? Eu falei, já, porque ele já tinha falado com o diretor antes dele. Eu falei, eu já comecei a minha campanha com ele. Falei, se ele tá dizendo, então a gente pode conversar, não sei o quê. Aí ele brincou e foi. Ele, vocês vão me deixar subir no Pão de Açúcar? Vocês vão me deixar pular lá pelo Pão de Açúcar? Eu falei, Tom, você pode tudo. Você pode tudo. Aí ele foi. Sim, então é o tipo de coisa que você pode falar ou não pode falar. O tipo de brincadeira que cabe, entendeu? Com o perfil da pessoa, né? É, então, assim, isso aqui, às vezes, cria umas saias justas nas entrevistas e que eu fico, assim, olhando para as pessoas e falo, ai, que vergonha. Em festival, assim, tipo festival de Cannes, nesses festivais grandes, que tem aquelas grandes coletivas com imprensa do mundo inteiro, meu pai, cara, até as pessoas riem, né? Levantam um jornalista maluco lá, fala umas bobagens e tem que, às vezes, o artista, o talent, nem responde. E fala, olha, não sinto muito, mas isso acho que não é uma pergunta para cá. Pô, e assim, é dificílimo você conseguir a sua vez para falar, porque são muitos jornalistas do mundo todo. Então, se o cara consegue a vez dele para fazer uma pergunta para um ator lá, e o cara desperdiça para uma pergunta que o cara não vai nem responder. Mas, enfim, cada um com o seu conteúdo.
Enfim, né? Se Missão Impossível 7 for no Brasil, eu agradeço ao Renato.
Já vi que não vai, né? Porque já terminaram as filmagens.
Mas quem sabe o 8, hein? Quem sabe?
Quem sabe o 8, pois é. Quem sabe o 8. Então, assim.
Obrigada, Renata, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito gostoso o papo.
Obrigada, eu que agradeço. É bom que a gente falou a beça, né?
Eu falei pra você que a gente fala demais. Eu falei. Não, a gente tem que responder. Então, sigam lá a Renata nas redes sociais. Sigam as biscoiteiras também. Estamos no Twitter e no Instagram como biscoiteiras. Tem que substituir o O pelo zero. Mas aí você encontra aí na descrição de. Seja lá onde vocês estão nesse podcast, você encontra aí na descrição também todos esses links. Baixem a nossa planilha pra assistir o Oscar. Lá você encontra, inclusive, destacado quais são os 16 filmes dirigidos por mulheres que estão indicados no Oscar. E você consegue também marcar o que você viu, marcar os que são preferidos no bolão, marcar em qual canal você vai ver. Então, é bem completa. Faço dólar de nossa família lá. E é isso. Até a próxima semana.
Mas o Tom é um cara muito legal.
That's it! And you too! And you too! And you, don't you ever f-
impressionante, ele é impressionante. Nunca tá de mau humor, nunca tá de cara feia.
We are not shutting this f***ing movie down! Is it understood? If I see it again, you're f***ing gone. And so are you. So you're gonna cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone.